Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir. Do blog para o podcast, nossa edição de quarta-feira é toda pautada em decoração e arquitetura em designer na nossa série especial Decorismo por Shoptime, nosso parceiro apoiando o decorismo. Para quem não sabe, acho que muita gente já sabe, é o filho do fashionismo, é a nossa edição de decoração que sempre teve no blog há muito tempo, desde o início talvez, e agora a gente tem nossa versão podcast, que apesar de ser áudio, dá para falar sobre muitas coisas visuais, porque também é bom que a gente se inspira, a gente imagina e tudo mais. Bom, hoje eu trouxe um dos meus temas favoritos, que é falar sobre tendências. Já falei até outro dia que, ah, meu Deus, tendências, eu não gosto de seguir tendências, eu gosto de ir contra as tendências. Muita gente pensa assim, o que está totalmente coberto de razão. Mas o lado bom das tendências é que a gente pode se pautar e pensar na melhor compra baseado no que a gente gosta e não no que alguém está ditando. Então, sempre chega a final do ano, grandes empresas, marcas, birôs de estilos começam a falar as tendências do próximo ano. Os blogs também falam, né? Eles começam a pautar as tendências do próximo ano. Então, o que acontece isso pra gente? É bom que a gente se inspira. Vai que, ah, isso eu gosto. Então, vou comprar muito disso, vou prestar atenção. Uma coisa que você torcia o nariz e pensa, pode ser. Então, eu acho que é sempre bom a gente tirar esse lado bom da tendência. E um relatório que eu achei super bacana, né, de apanhado de tendências, foi da gigante sueca, acho que muita gente conhece, a IKEA, que é uma marca de móveis super antiga, não tem aqui no Brasil, mas que no final das contas nos compartilhou o seu relatório de previsão de apostas de tendências para 2020. Qual é a primeira? Vamos lá. Cozinha monocromática. Nada mais daquelas cozinhas antigas, padrões, tradicionais. As cozinhas brancas, segundo eles, estão com os dias contados. O que a gente pode ver, esperar pela frente? Cozinhas muito coloridas? Não. A ideia é que sejam mais cozinhas monocromáticas, mas não monocromático branco, né? O que eles apostam é na singularidade de uma cor, mas obviamente não uma cor qualquer. Geralmente cores de impacto, cores fortes, até mesmo aquelas cores de bold, tudo para sair do óbvio e tudo para manter uma padronização e um tom único, mais forte e mais imponente. O que é legal disso tudo é que o que eles dizem é óbvio, né, da nossa geração, as pessoas têm ficado não só mais tempo em casa, como mais tempo na cozinha. Se antigamente tinha aquele distanciamento da cozinha, a pessoa, ah, eu só sei fritar um ovo, isso não é mais onda, sabe? As pessoas têm gostado de cozinhar, gostado de receber amigos, até mesmo, não faz mais que a sua obrigação, os homens têm cozinhado mais. Então, criar um ambiente assim, acolhedor, mas ao mesmo tempo moderno, né? Esse ideal monocromático é uma grande tendência, já vencido, mas é uma grande tendência para 2020. Próxima tendência, segundo a IKEA, parede com colagem. Se a gente viveu muito tempo, eu tenho aqui em casa, aquelas gallery wall, com aqueles quadros organizadinhos, todos montadinhos, bacana, a gente vai continuar, a gente não vai tirar, mas a ideia é que agora venha também paredes com colagem, que é tudo muito mais pro pessoal mais jovem, ou para quem quiser, tá? É aquelas colagens mais divertidas, criativas, até mesmo uma obra de arte, você tem uma arte X impressa no papel, você não precisa colocar uma moldura, você não precisa enquadrar, você pode colocar aqueles adesivos, tem uns adesivos especiais, tipo um durex especial, esqueci o nome, isso é muito comum no Pinterest há muito tempo, mas eles estão apostando nisso como muito forte para 2020. Aqueles adesivos, aqueles tipos estilizados, tipo lambi-lambi, que tá super na moda, é uma maneira de trazer muita personalidade a decoração, eu acho bacana, não sei se eu colocaria na minha parede, talvez no meu escritório, que é uma coisa mais, talvez mais jovial, mas eu acho muito legal porque traz personalidade e aquilo que a gente já falou em outro podcast, até mesmo você tem um apartamento alugado, então você pode, é uma coisa que é temporária e você muda até mesmo de acordo com o seu humor, então vale ficar de olho e mais uma vez, pesquisa no Pinterest sobre colagem, mood board, essas coisas, que tem muita ideia bacana. Outra grande aposta da IKEA para 2020 é o tom sur tom. Essa é uma expressão, né? Uma tonalidade até mesmo das antigas, mas, mais uma vez, reforçando a tendência desses ambientes monocromáticos, o tom sur tom acaba ressurgindo de uma maneira mais ousada, porque o que, que eles sugerem? Você vai pintar a sua parede de verde menta, que é a cor do momento, mas a pessoa não se dá por satisfeita e vai comprar um sofá verde menta, ou não vai comprar um sofá, você vai fazer uma capa verde menta. É quase uma coisa mimetizada, sabe? Fica tudo da mesma cor. Então a ideia do tom sur tom é isso. Você fazer composições que uma tonalidade vai reinar absoluta no seu ambiente. Isso pra mim realmente... Mais uma vez, não sei se eu faria, mas eu acho o máximo um ambiente assim, porque, né, imprime a tal da personalidade, é um ambiente fora do comum e é uma boa proposta, de fato, para surgir do óbvio. E mais uma vez, eu já falei isso em alguns podcasts, as pessoas andam focadas, isso é muito bom, nas cores, como uma cor pode mudar um ambiente. Então, isso é bom pra gente, imagina se a tendência da vez é a mármore Carrara... Tipo, que custa caro pra caramba. Então, com uma tinta, se você tiver um mínimo de paciência e não precisa nem ter muitas habilidades, porque eu não tenho, adoro pintar uma parede. Então, se tiver uma paciência, você compra 50, 70 reais um galão de tinta, então você pode mudar toda a sua casa e você pode mudar mais do que ficar, sei lá, 10 anos com o mesmo piso lá de madeira. Você vai pintar a sua parede da sua cor. Então, quando o assunto é tendência e o assunto é cor, isso é a melhor coisa para quem não tá afim de gastar muito, mas tem o ciricutico lá de querer ficar mudando sempre. E a quarta e última tendência sugerida pela IKEA é azulejo retrô. Vocês lembram da moda do Subway Tiles, mais popularmente conhecido como azulejo de metrô? Isso foi moda por muito tempo. Eu lembro que, meu Deus, eu quero mudar toda a minha cozinha e só colocar lá o azulejinho do metrô. Foi uma tendência muito forte, beirou muito na mesma geração, né, do escandinavo. Não que isso tenha deixado de existir, as pessoas não precisam quebrar a parede e tirar. Mas agora temos uma mudança. Sai o azulejo do metrô e até mesmo esses max revestimentos, aquelas placas, sei lá, de quase um metro por um metro. E volta uma coisa que eu acho que é até um saudosismo. Aquele azulejo menorzinho, o azulejo quadradinho. E sempre com versões coloridas, com uma estampinha que muitos podem achar cafonas. Mas eu acho que isso remete muito o quê? A geração das nossas avós. Aqueles banheiros tradicionais que a gente cresceu, sei lá, nos anos 80, nos anos 90. Pra você ver que, assim como na moda, a gente resgata tudo. E esse é mais um resgate. Eles chamam de azulejo retrô. Eu acho que é retrô, né? Porque não deixa de ser mais antiguinho. Mas é quase voltar às origens. E é uma aposta forte. E eu tenho visto bastante disso. Então, se tinha aquele mini, como se fosse uma pastilinha. Ou aquele gigantão. Ou do metrô. Até o azulejo caiu nessa onda das tendências. E também teremos mais uma leva nova, mais antiga, de azulejos quadrados. E também vale lembrar que o que eu acho muito bacana e que ilustrou essa matéria que eu li são os azulejos quadradinhos, mas muito nos tons candy colors, tons pastel, como aquele rosinha, como um azulzinho bebê, um verdinho menta. Então, se você tá afim de mudar o seu banheiro e gosta dessa pegada, vai fundo que a ideia é essa. E no geral, quando a gente fala, né, das tais tendências que a gente pode se inspirar ou não, é aquilo. Se você tá na dúvida, chegou uma pessoa lá, que nem aquilo. Listas podem ser injustas. Assim como todos esses relatórios, reports de tendências, não que eles sejam injustos, mas eles podem. A gente pode simplesmente ignorar ou ser a coisinha, o empurrãozinho que faltava pra gente decidir mudar algum canto, algum ambiente da nossa casa. Como eu falo muito sobre moda também, no mundo da moda é a mesma coisa e na decoração, por que não? Bom, espero que vocês tenham gostado desse relatório de tendências para 2020 e que estejam curtindo o nosso decorismo por Shoptime. Tô adorando fazer, adorando falar sobre decoração. Tenho inclusive falado mais aqui do que no blog sobre decoração, mas todo mês tem um resumo de todos os podcasts que a gente faz aqui com o Shoptime, então você pode acompanhar o que você perdeu, o que você não perdeu e algumas fotos também que eu coloco. E é isso. Todo mês estaremos por aqui no nosso decorismo por Shoptime. E no fashionismo em todos os lugares, em todas as redes sociais, valeu? Beijos e até a próxima!